E aí eu insisto com isso, senadora Ana Amélia, porque eu vivi recentemente a experiência na Bahia, quando da instalação do setor automotivo, e nós assistíamos a chegada cada vez mais crescente de mão de obra de fora para trabalhar no Estado. Sem nenhum tipo de acusação à empresa, mas faziam isso porque não encontravam mão de obra ali no mercado local para atender a crescente demanda. Hoje nós temos isso em uma outra escala. Tecnologia da informação, por exemplo, é uma das áreas que mais avançam no país. Dentre as que têm avançado, eu diria que tecnologia da informação é a que mais avança. No entanto, nós ainda temos poucos profissionais nessa área. Falar disso hoje é fácil. Na década de 80, por exemplo, eu ingressei no sistema Telebrás, mais precisamente na Telebahia, no ano de 1979. Eu era um jovem de 19 anos de idade. Então, portanto, naquela época, a gente sequer tocava nessa área de tecnologia da informação. Mesmo com toda a ousadia da minha gloriosa Telebahia, que tenho muito orgulho de ter trabalhado naquela empresa, que foi referência nacional no desenvolvimento, no crescimento, inclusive, do nível de serviço, mas a gente tinha ainda coisas tímidas, a formação não era nessa área. Hoje essa área expandiu enormemente. Hoje nós temos mais de 200 milhões de celulares, hoje se fala em tablet, hoje a comunicação se estabelece, inclusive, com a eliminação da distância. Não há necessidade de deslocamentos para resoluções de problemas. As telereuniões ou as ações de telecomandos para disparar, mover, conduzir determinadas atividades, todas elas estão inseridas na nossa vida, no nosso cotidiano. A internet é uma ferramenta hoje quase que inseparável de algumas atividades. É uma coisa indispensável em determinadas esferas. Basta a gente ver o que acontece com esse plenário. Portanto, se olharmos aqui na bancada, há inclusive a disponibilidade de ferramenta dessa natureza para cada assento aqui disponibilizado para as senhoras e senhores senadores. Portanto, é necessário que cada vez mais tenhamos gente para trabalhar nessa área. E aí, senador Assis, me chama a atenção uma outra coisa importante. No meado da década de 80, eu fui um dos signatários de um documento produzido pelaquela época, então, a nossa assessoria, patrocinada até pelo DIEESE, assessorava as nossas entidades sindicais. O Márcio Postman, que hoje é do IPEA, tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar, ter Márcio como um dos nossos assessores. Um dos primeiros contratos de trabalho que nós patrocinamos nessa área foi, inclusive, o hoje dirigente do nosso IPEA. E um dos trabalhos que nós produzimos em relação a essa disparidade entre o que era o avanço tecnológico e a geração de oportunidades, nós debatíamos naquela questão, naquela época, a questão da automação. E a gente usava o seguinte lema: automação gera desemprego, desemprego gera automação. E olha que coisa interessante no tempo de hoje. Eu estou falando da área de TI, nós não temos profissionais no mercado. Cada vez mais que você adota novas ferramentas, avançadas do ponto de vista tecnológico, nós estamos precisando de mais pessoas. Então, inverteu-se essa lógica. Nós vamos ampliando. Agora, por outro lado, nós vamos qualificando e aumentando as exigências para a atuação nesse novo mercado de trabalho. Então, se não quisermos aí uma ação excludente, o correto é a oferta da formação. A entrega da formação profissional, a qualificação, porque senão vão ficar a vida inteira, o brasileiro não está preparado. Ora, ninguém escolheu para não estar preparado. Quando alguém nasce, aí alguém vai lá e diz assim: ó, eu estou escolhendo para não estudar, eu estou escolhendo para não me formar. Essas foram condições impostas ao longo de toda uma trajetória. E eu dei um exemplo aqui, até quase o final da década de 70, num estado como a Bahia, só tinha uma escola técnica federal na cidade de Salvador. Agora nós estamos falando aqui no ano de 2011, em 208 unidades do Instituto Federal de Ensino Tecnológico sendo construídos nesse Brasil. 208. Portanto, ampliando enormemente a nossa capacidade de abrir essa perspectiva de formação, incentivando a chegada de mais e mais pessoas. No dia de ontem, senador Assi, o Estado da Bahia, através do programa Topa Todos pela Alfabetização, o Estado da Bahia foi premiado com, aqui, agraciado com o prêmio Darcy Ribeiro pelo importante trabalho. E a Bahia trouxe um filmezinho que mostra uma senhora de 102 anos, Dona Enedina, que não sabia ler e escrever. E ela dá um depoimento fantástico, quando ela diz, agora eu posso olhar o ônibus e eu não pego mais, olha a placa do ônibus ali para onde ele vai, não pego mais o ônibus errado. A coisa bonita, a sensibilidade. Me recordo, senadora Ana Amélia, de um trabalho feito por Esther Pilar Gross, do Rio Grande do Sul, quando fez um processo de alfabetização de mulheres. E no dia da entrega do certificado, aquelas mulheres do Rio Grande do Sul pediam uma fogueira. E Esther dizia, mas para que uma fogueira? Nós vamos fazer uma festa. Vocês querem uma fogueira? Não está no meio do ano, não está na época da festa de São João. E o povo ficou sem entender por que a fogueira naquele pedido, naquele momento e naquela festa. As mulheres colocaram a fogueira ali, se dirigiram à fogueira e todas elas levaram a sua antiga carteira de identidade para jogar na fogueira. Sabe por quê? Porque na carteira de identidade não tinha assinatura, tinha a impressão digital. Portanto, aquilo é uma expressão das mais bonitas de cidadania. E elas diziam, agora nós somos verdadeiramente cidadãs. Portanto, a oportunidade não pode olhar para a idade, não pode olhar para a localidade, não pode olhar para a renda, nem tampouco se mirar nas dificuldades para justificar a não aplicação. Esse é um programa importantíssimo, não só para encontrar a economia, mas para ir ao encontro de uma ação social correta, dar oportunizar, entregar a nossa gente na fase mais bonita, na juventude, no momento em que a juventude começa a se deparar com a questão da definição da sua vida, o que vou fazer, qual vai ser o meu caminho, o que é que eu vou trilhar. Quantos jovens nesse período, às vezes, vivem momentos que são de altos e baixos, a euforia de descobrir qual é a sua verdadeira vocação, eu costumo chamar de um encontro do meu eu com a minha vocação. E nesse momento, às vezes, tem momentos bonitos de euforia, mas ao mesmo tempo de baixa autoestima, porque fica a dúvida. Então, um curso técnico, uma escola bem preparada, ela serve também como orientadora para que essa gente escolha o seu caminho, não só olhando para o mercado, mas olhando inclusive para dentro, para a sua verdadeira vocação, porque nada adianta ir para o mercado de trabalho, escolher uma vocação só por conta de valores pagos nesse mercado de trabalho e depois nós temos um profissional que não tem habilidade ou ele começa a viver incompatibilidades com a sua formação profissional e, portanto, o desgosto com a realização do seu trabalho. Então, a escola, ela é um elemento decisivo para essa orientação, ajuda. Por isso que eu tenho insistido, senador Assi, não é para formar apertador de botão, é para formar cidadão, para permitir essa formação ampla. Esse é o desejo desse Pronatec. Por isso que falo com muita alegria desse programa, porque passei muito tempo da minha vida aqui no Congresso Nacional debatendo essa questão, discutimos a vida inteira, inclusive a criação do Fundo do Ensino Profissionalizante, aqui apresentado pelo meu companheiro Paulo Paim, nesta casa, a importância de cada vez mais a gente sustentar esse programa e, principalmente, nesse novo quadrante da história, a gente vincular essa formação ao desenvolvimento científico e tecnológico. Eu fico feliz também quando vejo, recentemente, os brasileiros numa Olimpíada no exterior ficarem em primeiro lugar. Uns meninos estiveram conosco aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia, ganharam recentemente a Olimpíada Mundial, na Inglaterra, na área do desenvolvimento científico e tecnológico. Jovens que diziam a gente assim, ah, nós aprendemos, nós saímos de uma escola pública. Olimpíada de Matemática, o grande desafio. E aí a gente vai vendo, né, a juventude demonstrando aptidão. Aí quando alguém fala de Steve Jobs, é legal. Quantos Steve Jobs nós temos espalhados por esse nosso Brasil? Sabe qual é a diferença? É que aquele Steve tinha uma maçã que lhe entregaram para ele dar a mordida, a oportunidade. Os nossos jovens não tiveram de forma nenhuma condição de criar nenhuma empresa, ou não tiveram oportunidade de experimentar uma Apple ou uma maçã que lhe pudesse abrir os caminhos para que, a partir da sua criatividade, eles pudessem adentrar o mercado de trabalho e continuar contribuindo com o desenvolvimento social da nossa nação. Por isso, Pronatec é muito bem-vindo. Pronatec é um grande programa e, com certeza, servirá para a gente formar cidadãos nesse nosso grande Brasil. Muito obrigado.